Podcast, revista de medicina interna. Todos os meses, um artigo da nossa revista em destaque, comentado e discutido pelos autores. Não perca!
Olá a todos, estamos em mais um podcast da revista Medicina Interna. Mais uma vez, muito honrado e muito entusiasmado em ter discussão e de complemento à nossa revista e que para os nossos ouvintes ouvirem em primeira voz sobre os temas que abordamos e tenhamos uma discussão aberta e que seja enriquecedora e complementar. E por isso estimulo aqueles que são leitores a aprofundarem depois com a leitura do artigo do que vamos falar e aos novos leitores que os entusiasmem também para conhecerem a nossa revista. E nada mais nada menos que tenho em mãos um tema tão importante e tão sensível e pela sua complexidade, mas todas as suas implicações, de que me sinto mesmo muito honrado de eu estar a servir aqui de host para o Dr. António Carneiro, diretor do Departamento de Medicina, Urgência e UCI do Hospital da Luz da Rábida de Gaia, e portanto suvejamente conhecido, e também membro do Secretariado do Núcleo de Estudos em Bioética da nossa sociedade, da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. E nesta posição, Dr. António Carneiro, vamos falar acerca de um dos artigos mais importantes, e falo isto aqui como editor-chefe, que temos dos últimos tempos na revista Medicina Interna. E o artigo original, A Morte Provocada a Pedido do Próprio, Opinião de Sócios da SPMI. Isto é de tal forma um artigo original que está mesmo, faz jus à secção da revista onde está, porque é de um tema tão importante e da sua originalidade de abrir uma discussão que eu, particularmente como médico, editor-chefe médico no Hospital de Braga e a quem tem consequências da minha prática profissional e como editor de não ver isto discutido em outras sociedades científicas com a profundidade como vi. Congratulo muito a equipa que desenvolveu este trabalho e acho também muito interessante e muito original porque o artigo não apresenta só dados que são muito importantes para outros decisores políticos e de noutras áreas, mas que serve também de estudo e que aprofunda muito do que está a ser discutido da morte provocada a pedido do próprio, que o Dr. António já vai explicar estes termos, porque quem lê o artigo, só logo na introdução, tem aqui, digamos, como um manual para nos orientar. Eu não vi isto discutido na minha instituição, e na qual eu poderei ser chamado a tomar decisões acerca deste neste contexto. Olá, Dr. António.
Viva, Sr. Maris. Vamos começar por agradecer este convite. É importante, de facto, nós temos mais do que uma maneira de abordar este tema, mas é também muito importante nesta altura. Para mim, desejar-te maiores felicidades na condução da revista de Medicina Interna, onde o Núcleo de Bioética tem feito questão de publicar a maior parte dos seus artigos frente ao Núcleo de Bioética, dando-lhe só uma dimensão nacional, mas fundamentalmente procurando incentivar este debate entre os internistas. O tópico de hoje é um tópico novo, não é? Portanto, às vezes nós discutimos se estamos a falar de um ato médico novo ou não. Estamos a falar de um ato médico novo. Deixa-me usar-vos um paralelismo. A morte provocada a pedido do próprio é um termo correto porque se refere a uma situação a que só o próprio pode provocar, só o próprio pode aceder, só o próprio pode pedir. Tudo o que não é pedido do próprio não faz parte desta conversa. A segunda questão que o termo também caracteriza bem é morte provocada. Portanto, existe um ato do qual resulta a morte. Tudo o que não for um ato intencional do qual resulta a morte não faz parte desta conversa. A primeira pergunta é, mas a que propósito é que a introdução deste tema se faz desta maneira? Faz desta maneira porque o título da lei que foi aprovada, a Lei 22 de 2023, o que diz é que está a falar da morte medicamente assistida. Reparem, em Portugal, 60% das pessoas ou mais morrem nos hospitais. Portanto, a morte da maior parte dos portugueses é medicamente assistida. Se nós não esclarecemos isto à partida, vamos ter confusões sem limite.
Portanto, esta é a primeira questão. A primeira questão é que nós estamos com uma regulamentação nova, cria um ato médico novo e os termos são ambíguos. Diga-me, explica-me como é que esta ambiguidade pode prejudicar a decisão final? Porque nós estamos a falar de que nós pretendemos melhorar a assistência na parte final da vida, que é tão importante como o nascimento.
Muito. Temos muito que fazer aí, temos muito que fazer aí. A questão é fundamentalmente esta. Deixem-me pegar nos termos e nos conceitos. Vocês já viram que na lógica do NEBIO, o primeiro texto que nós publicamos foi exatamente esse, termos e conceitos. Vamos tentar ser precisos para não confundir. Vamos começar com o primeiro conceito. Morte provocada a pedido não é novo em Portugal. A morte provocada a pedido, entre outras circunstâncias, é o que acontece na interrupção voluntária da gravidez. Só que nesse caso, ela não é pedida por própria. O que está neste momento em discussão, e é isso que a Assembleia da República aprovou, é se, e agora vou referir os 5 critérios, se uma pessoa adulta, portuguesa ou vivendo legalmente em Portugal, portadora de uma doença crónica e incurável, portadora de uma deficiência limitante e incapacitante, e, quinto critério, em sofrimento intolerável, pode pedir ajuda para lhe provocarem a própria morte. Pronto, este é o conceito, é isto que está em discussão. E, em teoria, é isto que foi aprovado pela Assembleia da República. Foi aprovado, mas nada está regulamentado. Portanto, não estando regulamentado, e depois dos anos de confusão que nós tivemos entre os sumos do Presidente da República e do Tribunal Constitucional, essa regulamentação vai ser muito importante para nos situarmos onde nos devemos situar. Mas aonde é que está a questão central? A questão central é aquela a que o Dr. José Marês chamou a atenção no início. Acompanhar a morte é parte da nossa atividade como internista, dos médicos em geral, mas dos internistas também. E a razão é simples. Mais de 60% das pessoas, dos portugueses, morrem nos hospitais. E, portanto, se não morrer nos intensivos nem nos paliativos, morrem direta ou indiretamente ao cuidado dos internistas. Sim, é verdade. Nós não temos estas competências bem interiorizadas. Aliás, deixo já em aberto o nosso próximo artigo a publicar na revista, vai ser exatamente sobre isto. Conceito de plano individual integrado de cuidados, conceito de fim de vida e conceito de morte iminente, incluindo o acompanhamento da morte, como se faz. Ora, estes 5 critérios que eu vos mencionei permitem reler o assunto da seguinte maneira. Adulto. Ok, aceitamos que adulto é claro, que é português, é uma restrição da lei, é ser português ou viver em Portugal. Terceiro critério, ter uma doença incurável. Ter doença incurável não é critério nenhum para provocar a morte a pedido próprio, nenhum. O que nós mais temos são pessoas com doenças incuráveis, mas que têm tratamento e que nós acompanhamos. Portanto, isto é uma precaução do legislador e não é uma razão para provocar a morte a pedido próprio. Quarto critério, ter uma lesão definitiva que torna a pessoa dependente. Também não é critério nenhum para solicitar a morte a pedido próprio. Nós estamos cheios de pessoas com N dependências, inclusive com suporte artificial de funções vitais, e que se sentem compensadas e realizadas na sua vida, naturalmente com o acompanhamento médico necessário, e isso não é razão para solicitar a morte a pedido próprio. O quinto critério é o sofrimento intolerável. Ah, isso é outro assunto. O sofrimento intolerável é uma questão filosófica fundamental, porque a questão central é de saber se por o direito à vida ser um direito fundamental, se isso inclui a obrigatoriedade de viver a vida que não quer ser vivida por próprio. É aqui que está a questão filosófica central. E é aqui que está a fundamentação para discutir este assunto.
E agora, passando essa discussão, doutor António, espetacular, isto aqui para os nossos ouvintes, e olha, isto para todas as gerações de médicos, desde os mais novos até os mais velhos, ou mais experiência. Vamos agora focar, e o que é que acharam de dados factuais do questionário? O artigo está muito, muito esclarecedor, portanto, o leitor tem acesso a toda a informação de como é que o questionário foi construído e às perguntas que foram postas. E quais foram as respostas e o que é que acha de que foi interessante e que pode ajudar na discussão?
Há três coisas muito importantes no resultado deste questionário. A primeira das questões importantes é o facto de, quando nós perguntamos, de uma forma crua, está disponível a ser parte do processo da morte provocada a pedido próprio? Eu só vou usar o termo morte provocada a pedido próprio para não haver confusões. Não vou usar morte medicamente assistida, isso é incorreto e pura e simplesmente é para banir, digo eu. Portanto, na primeira vez, as pessoas, num número significativo, mais de 50% das pessoas disseram eu não tenho nada a ver com isso e não quero nada a ver com isso. Mas quando mais à frente no questionário levantamos vários problemas ligados com a forma como a coisa se desenrolava, essa percentagem, há 10% destas pessoas que passaram a considerar, nessas condições eu vou refletir sobre o assunto. E qual é a questão mais importante de todas que está mal tratada no diploma? A questão mais importante é que se o conceito fundamental, se nós aceitarmos o que eu disse no início, que a questão central é o sofrimento intolerável, então, por definição, é imprescindível que o processo seja acompanhado por especialistas em sofrimento. Entre nós, são as pessoas de cuidados paliativos, ou as pessoas com formação em cuidados paliativos. E, portanto, isto é um erro na concepção desta legislação. A legislação manda, obrigatoriamente, fazer um acompanhamento por psicólogo, a menos que a pessoa se recuse. Mas não é o psicólogo que é essencial. O essencial, se nós aceitarmos o que eu disse no início, é que o critério fundamental do sofrimento intolerável é a capacidade de nós estarmos preparados para acompanhar os momentos de grande sofrimento. Isso significa proximidade, parceria, formação, articulação com o conhecimento dos cuidados paliativos. Isto não é a mesma coisa que abandonar o doente e transferir-o para os paliativos, nada disso. É trabalhar em conjunto para melhorar a forma como as coisas se fazem. Doutor António, essa a questão que é fundamental.
Para ver aqui a riqueza de ler a revista Medicina Interna deste número, uma grande secção também daqui da revista e nos pontos de vista está na formação. Digo, para isto se cruzar, quem esteja a ver primeiro, ouvir primeiro este podcast, vai ouvir o nosso primeiro podcast sobre formação. Porque outro dos resultados foi as necessidades identificadas é que os médicos incidiram em mais treino, mais formação. E isto, esta lei está a ser feita sem haver um equilíbrio, não é, na identificar esse problema. Como é que o Núcleo de Estudos de Bioética vê isso e o que é que esperam fazer ou para ajudar nesta questão?
Nós temos quatro linhas de intervenção. A primeira linha de intervenção foi pedir ao bastionário uma entrevista para discutirmos isto em concreto. É um assunto médico e há um ato médico novo. Eu continuo a ouvir pessoas a dizer que não há ato médico novo nenhum. É só por estarem distraídas. Eu posso é dizer que, em consciência, eu não participo nem quero saber desse novo ato médico. Agora que há um ato médico, há. A segunda questão é que isto vai obrigar a uma concertação jurídica. E a concertação jurídica tem dois planos. Primeiro é o nosso Código Deontológico. Explicitamente opõe-se a este facto. Portanto, tal como o Código Penal, o nosso Código Deontológico vai ter que ser mudado. A segunda questão é que nós precisamos da regulamentação da lei. O que nós temos são princípios genéricos, mas não temos a lei regulamentada. A regulamentação da lei vai nos permitir perceber de que é que estamos a falar. A terceira questão, que é fundamental neste raciocínio, é a ideia de que o diploma, tal como ele está, ele faz com que o requerente, portanto a pessoa que faz o pedido para que lhe seja provocada a sua própria morte, ou ajuda para que isto aconteça, o requerente vai com o médico orientador, portanto é o médico que ele escolhe para acompanhar em todo este processo, definir todos os passos da concretização da tal morte provocada. Portanto, o médico e a pessoa que requereu a morte provocada a pedido próprio vão definir o dia, a data, a hora, os conviventes, a forma como a coisa vai acontecer, o local onde a coisa vai acontecer, o ambiente em que a coisa vai acontecer, é que os profissionais de saúde envolvidos neste processo se juntarão, definindo isto em conjunto, desde que estejam disponíveis para o fazer. Portanto, se forem objetores de consciência, são objetores de consciência como em qualquer outra situação, como no abortamento, como a interrupção voluntária de gravidez. Portanto, parte das questões que neste momento se nos colocam é porque nós não sabemos do que estamos a falar. Quarta dimensão, do nosso ponto de vista, portanto, do ponto de vista do NEBIO e do NEMPAL, da bioética e dos paliativos, nós temos em curso o projeto NENIM. É o projeto Morte Iminente em Medicina Interna, cujo objetivo fundamental é procurar assegurar que todos nós, e deixem-me repetir quem somos todos nós, são aqueles que recebem mais de 60% das pessoas na hora da morte, os que acompanham na hora da morte. E a coisa da morte só acontece uma vez. Se não corre bem, não há hipótese de corrigir. Portanto, temos que nos preparar para que a coisa aconteça bem. O projeto NIMI o que vai fazer é isto. Mas a questão mais importante do que definir bem como é que se reconhece que uma pessoa está em estado de morte iminente, nos últimos dias de vida, quais são os procedimentos, o que é que deve ser feito e, fundamentalmente, o que não deve ser feito. Não se deve torturar e maltratar a pessoa nesta altura. E as circunstâncias em que estas coisas são feitas, elas têm que começar a ser pensadas muito antes. É aqui que o plano individual integrado de cuidados, no nosso ponto de vista, é uma obrigação de todos os internistas que se propõem a acompanhar um doente com uma ou mais doenças crónicas. Porquê este plano individual? Porque para além dos remédios e dos algoritmos, há que ter em conta os valores e os objetivos de vida dessa pessoa. A diabetes não tem planos iguais em toda a gente. Pode ser usada com os mesmos medicamentos, mas o plano tem que ser ajustado ao portador da diabetes, à pessoa que tem diabetes, ou insuficiência cardíaca ou cancro, que quiserem. É igual para todos. E neste conceito, o percebermos que estamos naquilo a que o Gold Standard Framework chama fim de vida, ou seja, imaginem um dos vossos doentes com doença avançada. Se num dia vocês olharem para esse vosso doente e fizerem a pergunta surpresa, será que eu ficava espantado se este meu doente falecesse nos próximos 6 a 12 meses? Já vos ocorreu isto, já pusestes estas questões ao doente, à família, ao amigo, a quem quer que seja. Se a resposta for não, não ficava espantado e a pessoa está a deteriorar, então está na altura de nós fazermos esforços para que, se não há um plano de vida, nós ajustarmos este plano de vida. É fundamental fazê-lo. O projeto NIMI é apenas o assistir à morte, como efetivamente acontece, com mais de 60% dos portugueses que vão morrer aos nossos cuidados. Isto não tem nada, zero, a ver com a morte provocada a pedido próprio. E nós temos que compreender isto. Este processo todo, frequentemente, cursa com sofrimento. E esse sofrimento tem que ser compreendido. E se nós estivermos a lidar com especialistas de sofrimento, nós vamos perceber que há um sofrimento físico, há um sofrimento espiritual, há um sofrimento narrativo, a minha história, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu podia ter feito e o que eu agora posso fazer para poder partir em paz. E há mais do que isto, a nossa capacidade de podermos negociar, digamos isto entre aspas, os tempos em que estamos vigis e os tempos em que preferimos estar adormecidos. Isto é o acompanhamento do fim de vida. E é assim que se faz um acompanhamento correto em fim de vida, nos ambientes acompanhados por especialistas em cuidados paliativos. Nada disto tem a ver com a morte provocada a pedido do próprio, que é um assunto totalmente diferente. Portanto, a nossa lei começa mal, porque usa um termo incorreto e que não corresponde àquilo que efetivamente nos espera.
Doutor António, espetacular, e só para dizer aos nossos ouvintes, isto é de tal forma suscita tanta discussão e necessita tanta discussão que já estamos a ver que previamente não foi feito antes de fazer esta lei. Na nossa revista já temos a Head of Print e um comentário do nosso colega, seu colega que conheceu através de si,
Juliano Gomes.
O Julio Gomes, e já podem ver um comentário dele na revista que está a Head of Print ao próprio artigo, portanto, que espontaneamente nos enviou. E vou encerrar, que não podemos ficar aqui a conversar, ficaremos aqui a tarde toda, e a dizer que morrer bem tem a ver com as políticas públicas que são implementadas para o cuidado integral às pessoas doentes. Políticas que harmonizem saúde, social e educação com as pessoas no centro. E aqui que ele comenta que é neste ponto que o artigo sugere tão bem, mas que ficamos todos como sociedade aquém disto, ok?
O Julian Gomes é o diretor de uma unidade de cuidados paliativos, onde por razões filosóficas e religiosas não se faz morte provocada a pedido do próprio. O Dr. Julian Gomes, quando nós quisermos discutir isto, referenciou-no a responsável pela Comissão de Verificação e Avaliação do País Basco, que veio connosco discutir como é que eles fazem a morte provocada a pedido próprio. E, neste momento, daquilo que nós somos capazes de saber, de ver, é muito interessante a experiência deles, vale a pena conhecê-la.
É que vale mesmo a pena, e reparem, com todos estes conflitos, a forma aberta como abrem a discussão e como colocam as coisas com consequências responsáveis, em que há responsabilização e discussão. Muito obrigado, Dr. António, e assim temos mais um podcast. Aguardem pelos próximos, porque veio para ficar, e vejam este número 2 da revista Medicina Interna, cujos temas se cruzam. Falámos aqui na morte provocada a pedido do próprio, já com um comentário. Tem também outra carta ao editor, que veio já a Head of Print, sobre cuidados de fim de vida, e isto cruzando com a formação. Necessitamos de formação, necessitamos de aprofundar os conceitos, e este artigo é muito, muito importante de ler, porque ajuda a compreender o fenómeno total. Não é só apresentar aqui os dados do inquérito, e por isso entusiasmo muito a ler. Portanto, até breve, sigam-nos no podcast da Revista Medicina Interna.
Obrigado.
Podcast, Revista de Medicina Interna. Todos os meses, um artigo da nossa revista em destaque, comentado e discutido pelos autores. Não perca! Os podcasts apresentados pela Revista de Medicina Interna têm um caráter informativo e o principal objetivo é informar, partilhar com a comunidade médica conhecimentos, procedimentos clínicos e experiências. O conteúdo e as opiniões do podcast pertencem ao entrevistado e são da sua exclusiva responsabilidade e não refletem necessariamente qualquer posição da Revista de Medicina Interna. Para qualquer questão relacionada com os podcasts apresentados na Revista de Medicina Interna, deverá ser contactada a direção da revista.